step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Que começo de vídeo maravilhoso!
Todo Dracarys!
Finalmente começou a nossa live!
Eu tenho uma explicação. Tá todo mundo dormindo, ficou dormindo, acordado até tarde ontem, assistindo o quê?
Game of Thrones!
Não! Ficou todo mundo acordado até tarde ontem vendo os memes do episódio.
Verdade, exatamente. Boa!
Claro!
Tá sem áudio.
Oi.
Tá
sem áudio. Quero áudio e imagens. Agora foi! Olha, temos dois convidados de honra hoje nesse podcast, edição especial do Direto do Sofá. Fernando Oliveira, Fifito, está com a gente.
Oh. E... cheio de donuts.
É, meio Simpsons, vibe Simpsons. Também aqui com a gente, Bruno Fava, do Freak Pop, que nos acompanhou durante toda esta saga da última temporada de Game of Thrones.
E eu tô ansioso pras minhas férias do Trono de Ferro. Ah, chega!
Tá todo mundo nessa, acho que os próprios atores já declararam, né, que estão precisando dar um tempo depois de toda essa super exposição. Vamos direto ao assunto, já que estamos um pouco atrasados, ninguém percebeu aqui nos comentários, imagina, né? E eu quero já jogar pro Bruno, porque antes de entrar aqui, ele me trouxe uma bomba mental. Dizendo o seguinte, que os lobos, presenteados ali à família Stark, na verdade... traziam todas as informações para a conclusão dessa saga. Pode dissertar agora, Bruno.
Drogas, hein? Drogas.
Opa. Não, por favor, né?
Bom, os lobos no primeiro episódio já era a primeira profecia que apareceu na série. Porque a loba que pariu todos esses lobos é encontrada com o chifre de veado atravessado no pescoço. Indicando que o Ned Stark, que era o lobo, ia descer para Porto Real. Servia Robert Baratheon, que é o símbolo é o veado. E ele terminou sem cabeça. Cada lobo dos filhos que sobreviveram tem um significado com o que aconteceu com eles no final da série. A Nymeria, que era a loba da área, era uma rainha navegante, exploradora. Ela saiu de Essos e foi pra Westeros. Ela comandava uma grande frota. A área termina, largando tudo.
E indo pra Piratas do Caribe.
Pra Piratas do Caribe. Indo pra outra franquia da Disney, né? A da Sansa, que é a Lady, termina com a Sansa virando Senhora de Winterfell. Rainha do Norte. E o Jon Snow, que morreu, voltou à vida, é um verdadeiro Targaryen, juntou todas as forças contra o Rei da Noite, é o que mais fez coisa pro Westeros, termina indo pro Norte, sozinho, desconhecido, como um fantasma, um ghost.
Queridos, tomem essa realidade. Vocês que acharam que Arya não tinha nada a ver com essa história aí de navegante... parece que o jogo mudou.
Claro que o jogo mudou. O final da série não é a Arya indo lá explorar nada, gente. Ela foi aos braços de Yara Greyjoy cantar Chimbalayê. Juntas com suas frotas, óbvio.
Vai ter isso no spin-off, será?
Nossa, por favor, pensou? Sim.
Ela chegou no Brasil. Vocês gostariam do spin-off da Arya? Vocês gostariam de assistir?
Eu gostaria. Seria uma série boa, com bastante batalha. Mas acho que não tem fôlego pra, tipo... três, quatro temporadas.
Acho que tem que ser tipo uma microsérie, assim. Isso. 10 episódios especiais. Mas eu vi que até o Stephen King tweetou dizendo que assistiria a série da Arya. A HBO, inclusive, divulgou os personagens mais citados nas redes sociais. No Brasil, pelo menos no Brasil, a Arya é um sucesso. Ela é, de longe, a mais querida de todos.
Mas a série não ia dar certo. Não. Nenhum spin-off com um personagem só, quando você tira, funciona. Só teve um caso que funcionou, que foi Frasier saindo de Cheers. Todo mundo lembra. Friends era a segunda maior série. Fez Joey e não durou 2 temporadas. Não funciona. Esses personagens foram feitos pra funcionar dentro de um contexto. Você tira ele desse contexto, não dá certo.
E o Better Call Saul?
Não, mas o Better Call Saul é praticamente uma série inteira à parte, né? E cada vez também, que vai crescendo, e cada vez que vai construindo mais, eles vão trazendo cada vez mais personagens de Breaking Bad. Então não é que você pegou esse personagem e colocou ele, tipo, ah, não, na verdade o Saul vai abrir uma lanchonete vegana em Nova Orleans. Vamos ver que aventuras ele vai se meter. Uhum. É uma história dentro do universo de Breaking Bad. É quase uma temporada nova de Breaking Bad acontecendo antes.
E a HBO confirmou que todos os 5 spin-offs de Game of Thrones são prequels. Exatamente. Nenhum é sequel. Então eu acho que a Arya não vai ganhar a série tão já, mas eu conto pra vocês também o que pode ter acontecido. Ela continuou lá, velejando, bateu na América, matou uns índios, fundou uma civilização ocidental. Foi assim.
Porque afinal não temos heroínas nem heróis nessa grande história.
Não.
Toda a historinha de Daenerys louca se concretizou num grande discurso onde essa guerra nunca acabaria. Você ficou impactado com aquilo? Achou bonita a cena das asinhas de dragão atrás daquela moça?
Ah, é sempre legal quando faz um caprichozinho na direção, né? Todo esse lance dela aparecer e a asa do dragão abrindo atrás, simbolizando que agora ela virou a vilã, ficou legal. E aí eu aproveito pra falar que no último podcast eu acertei 70% de como que ela ia morrer.
É, essa cena, ó, os atores, você acertou total. Jon Snow, Daenerys e o dragão.
O dragão. Só que
estavam lá. A aproximação do casal numa vibes quase romântica, você também acertou, Bruno. Você falou que ia ser assim, que ele ia chegar como se fosse um chamego.
É.
Mas aí teve um
twistzinho. É. E aí ficou... Por um lado ficou meio tosco, porque ele sempre falava, ah, não, os dragões, eles têm muito mais emoção e são muito mais inteligentes, eles não são feras, mas isso nunca foi mostrado. Aí no final, o Drogon decide, não, eu estou cansado desse jogo de poder dos humanos, eu vou destruir esse símbolo de poder que meus ancestrais criaram.
Mas isso eu achei sensacional.
E eu vou levar a minha mãe de volta pra Valíria.
O dragão era de humanas, ele era sensível.
Eu acho que você tem razão, que eles não mostraram, assim. Era citado isso. Eu achei a melhor cena do episódio, a melhor cena até talvez da temporada, que o dragão tem uma consciência política e social muito maior que todo mundo. Ele entende que quem foi responsável pela morte da Daenerys foi o trono e não necessariamente o Jon Snow. Eu achei tudo isso ótimo. Só que tem razão. Isso não foi mostrado. É. O dragão não veio aparecer com essa inteligência ao longo da série.
É. Vamos falar de duas coisas, então, desse momento. Primeiro, eu acho que o momento da morte da Daenerys já era esperado desse jeito. Pra mim, é um desfecho clássico de melodrama. A gente já viu em vários filmes e várias séries sendo feito assim. E não acho que foi surpreendente, não. Acho que, nesse caso, eu esperava que a morte fosse meio assim. Só que a gente perdeu uma grande chance com essa cena. Todo mundo, inclusive, que tá revoltadinho com a morte da Daenerys e do Drogon, tá revoltadinho porque o Drogon não cuspiu fogo no Jon Snow, pra gente ver que o Jon Snow talvez fosse imune ao fogo, como era a Daenerys Targaryen. Talvez as pessoas estejam indignadas porque não viram o Jon Snow pelado, como Daenerys ficaria. Talvez, mas para além disso, a falta do fogo no Jon Snow mostrou também que o assunto, o grande elefante branco na sala, não foi endereçado. Não foi falado, ninguém ligou para o fato de que ele era o real herdeiro do trono.
Gente, isso perdeu a relevância. Isso. A gente ficou a série inteira elucubrando histórias de bastardos, de possíveis estupros, de Tyrion escondido, de quem teria mais direito a esse trono. Quando no final, temos Tyrion maravilhoso, depois de um tempo na casinha preso, mandando o seu tradicional blá, fazia tempo que ele não mandava um blá tão bom.
O 7-1 dele é bom.
E falando, nossa, queridos, é o seguinte, acabou essa história de hierarquia, agora vamos escolher alguém que realmente consiga, que tenha aí um substrato pra ser rei desse mundão. E quem a gente vai escolher?
O Bran.
Agora justifica o Bran, vai, porque o Bran foi uma coisa que deixou muita gente também, hashtag chateada.
Eu acho que tem dois negócios aí. Se você for ver toda a história que passa desde da primeira temporada, toda essa briga, todo esse arranca-rabo é porque as pessoas decidem, não, eu sou digno de sentar nesse trono porque eu sou ligado com esse parente, porque eu sou filho de não sei quem, porque eu sou parente de fulano. Isso terminou com a Guerra dos Cinco Reis, com a Batalha da Baía Negra, com o Casamento Vermelho, com o casamento... É sempre aquela busca desesperada pra...
Direito ao trono.
Pra direito ao trono. Então, de fato, talvez ter jogado o lance do Jon ser um Targaryen no lixo, derretido o trono, vamos começar de novo? Porque não adianta, senão vai virar esse ciclo de novo. É o que o Tyrion fala no Bran, ele não pode ter filho. E vocês sabem que filhos de reis costumam ser cruéis, tipo, até cutucando a Sansa por causa do Joffrey. E eu acho que tem muito um lance também de quase todos os personagens de Game of Thrones terem sido crianças que cresceram tendo que lidar com o mundo que elas não tiveram controle nenhum. Os pais começaram essa guerra, eles tiveram que crescer muito mais
até
rápido.
A Daenerys fala um pouco isso pro Jon Snow, né?
É.
Tipo, a geração futura, ela não vai respeitar o que a gente vive hoje, o que a gente entende hoje. Como...
Vamos combinar que o Jon Snow ia ser um pai banana, né, gente?
Ah, certeza.
Demorou muito pra cair a ficha dele quanto a Daenerys, que basicamente,
sim,
vamos combinar, tava sendo pintada como o Hitler na série, no último episódio. A gente via que as imagens dela de cima pareciam as imagens do Reich, do Hitler ali, dirigidas pela Leni Riefenstahl, que era cineasta oficial do nazismo na época, muito bem fotografado, inclusive, na época, mas enfim. Emulava aquilo, a bandeira, inclusive, pendurada.
Aquela língua era... maravilhosa que parece um alemão.
É, a Daenerys era praticamente o Hitler, o vingador do Caverna do Dragão, com asas atrás dela ali, do dragão. E o Jon Snow ainda precisava de mais confirmações.
Ai, não
depois
tenho certeza,
dublar,
bananão.
De tudo, muito bananão. O filho dele ia ser cruel.
Não, bom, mas então, não temos filho, o Bran e tal. Então o Bran tá justificado. É, ele vai ser ali, vai ter o período. Bom, e a história também dele guardar a história então, das pessoas.
Sabe, como uma galera que cresceu sem ter muito controle e com medo de repetir os mesmos
erros. Vivendo os erros, né?
E todo mundo sempre repetindo os mesmos erros. É aquela coisa de. É, pra fazer um futuro melhor, o presente aprende com o passado. E o Bran, ele é a memória inteira do reino.
Então você gostou do Bran no trono?
Eu não sei se eu gostei, porque essa altura do campeonato, assim...
Qualquer coisa tava bom.
Mas se eu quero.
Concordo que essa cena, eu pego ela... Talvez ela, se a gente tivesse mais dois episódios, que acho que a falha foi ser curto... É, ela deveria ter sido melhor romantizada e mostrar que aquilo realmente é o início de uma democracia. A Guerra dos Tronos acaba com o pontapé inicial da democracia.
Não, aquilo é o início do parlamentarismo.
Tudo bem, mas... Dali a 1000 anos, é óbvio que eles continuaram escolhendo um rei, vai ter
talvez
um outro rei.
Talvez o Sam ganhe com a democracia.
Isso, dali a 1000 anos daquele ponto, 1000, 2000 anos, a gente vai ter uma democracia. Eu
mas
acho que
mesmo
isso
em democracias,
que...
as elites decidem o destino do povo, ainda assim.
Gente, tem só rapidinho, tem uma pessoa me corrigindo aqui, que é o canal Sem Filmes, que não é o Bran que sentou no trono, é o Corvo de Três Olhos.
Ah, gente, vamos combinar? Todo mundo ficou se perguntando por que ele mandava os corvos lá na Batalha da Longa Noite, inclusive. Ele entrou nos corvos, todo mundo achava que ia ter uma grande função, não teve. Pra mim, a função dele sempre foi a de ser um gravador. Ele viajava pra poder pegar o máximo de história, entender o máximo do que estava acontecendo e guardar pra si. Ele é uma memória ambulante do mundo de hoje. Ele é um historiador, o Bran.
Sei.
O professor Vila?
Coisa e tal. Ele não vê Game of Thrones. Ele falou no Jornal da Manhã que gasta o tempo dele com outras coisas.
Isso.
É, o que o moço falou aqui tá certo. O canal aqui falou tá certo. É. Não é bem o Bran, é o canal o Corvo de Três Olhos, mas. Pra fins políticos, pra fins de imagem, não sei o que, ele é Bran o Quebrado. Stark, ele não é Rei Corvo de Três Olhos.
Mas não pode ser um mix. Isso que eu achei interessante, porque o Bran ficava falando pra todo mundo que ele não era mais o Bran, era o Corvo de Três Olhos. Mas na hora de assumir o trono, ele pode ser
mas não pode ser um mix? Não pode ser uma convivência entre duas personalidades, duas entidades, duas pessoas?
Tem uma outra coisa que aconteceu nessa reunião que eu achei maravilhosa. Acho que toda reunião deveria ser assim, aquela reunião que resolve realmente coisas. Quando Sansa fala, olha gente, a gente tem um problema, o Norte vai querer ficar independente, todo mundo meio que se olha em acordo e rapidamente aquilo é decidido.
Porque os outros reinos não disseram, então tá bom, a gente também vai ser independente e se vira aí com King's Landing, Bran.
Gente, não teve isso. Foi uma decisão super tranquila e apaziguadora na reunião.
Sim, e você vê até esse simbolismo que eu falei dessa geração tentar tomar um pouco de controle, que quando o Ed Mortoli, que é o irmão da Caitlyn, levanta e fala, não, com respeito, eu sou um veterano de duas guerras, não sei o que, essas vezes, filho, senta, para, tio. Ela não retruca, não tem aqueles grandes momentos, ela, para, tipo, acabou a vez de vocês, agora é a nossa vez, chega, para de dar continuidade de tudo, isso aqui é um mundo novo, é uma era nova.
É maravilhoso que ela mandou um senta lá pra o tio.
Senta lá, tio.
Eu fiquei me perguntando como ficarão as coisas em Essos, por exemplo, porque todo mundo ainda era subjugado a Daenerys em Essos, agora essas pessoas talvez não sejam subjugadas ou... submissas ao reino do Bran, é tudo novo. Talvez o namoradinho lá da Daenerys, que eu esqueci, o Dario Naharis, tenha virado um imperador também. Algumas pontas soltas, assim, talvez por falta de orçamento também ficaram muito claras nessa série. A Yara Greyjoy, gente, ela retomou a frota dela em uma frase. Alguém simplesmente chegou um dia e disse, a Yara Greyjoy retomou a frota dela.
E aí,
mas pelo menos deram uma frase.
Mas a gente ficou sem saber mesmo, depois da morte da Daenerys, a gente perdeu um pouco. Até conversamos sobre isso, né?
Tipo, o cara mata a rainha.
Como é que o pessoal ficou sabendo disso?
Corta pra reunião da cúpula e ele tava numa salinha até então.
Como que cada um reagiu a isso?
Quem que avisou né?
E por que o Grey Worm não matou o Jon Snow?
Nessa hora.
Sendo que naquela época ele tava super sangue nos olhos, né?
Tava.
Preguiça
de roteiro. Mas esse foi um problema dessa temporada inteira. É muita coisa pra pouco episódio.
É isso aí.
Então tem uns saltos. Falta aquele momento pra deixar o sentimento da cena aterrizar, pra se estabelecer a motivação dos personagens. Os personagens, assim, eles parece que eles falam coisas só pra encaixar a trama, então assim, agora eu vou pra tal lugar. Por quê? Porque eu preciso ir. Que nem o Jaime, uns episódios atrás. Você tem todo um arco de redenção. Aí ele vira e fala, não, vamos pra Cersei. Por quê? Ah, porque eu gosto dela, vou ficar do lado dela.
Mas
por quê?
Bom você lembrar de Jaime.
Você tá há anos fazendo... largando dela pra, de repente... No
mas se, ela tem um filho na barriga, né? Ele tem que proteger o filho, pelo menos.
Mas a gente desconfia dessa informação.
A gente entende que ele falou, putz, eu sou isso mesmo, eu sou o lixão, eu vou ficar com ela, que eu sou apaixonado pela minha irmã. Só que isso realmente acontece, tipo, em 3 minutos ali, tipo, então, tá? Ele levanta da cama com a Brienne, ó, tô indo, tá? Tchau.
Daí ele vai São Paulo, Paraíba.
São Paulo, Paraíba.
A cavalo.
E a chega gente
já
tempo.
Esclareceu essa distância aqui, que é uma distância muito grande. Mas por falar nisso, Brienne foi lá e, como o Fefito falou, atualizou a Wikipedia.
O livro branco. Opiniões, vocês acharam isso legal? A gente tava nessa conversa nos bastidores, eu e a Amanda.
Eu acho que Game of Thrones é uma série muito pouco romântica. Ela, nesse sentido, ela é muito inovadora quanto a outras séries. Porque toda série acaba com desfechos românticos, as pessoas têm finais felizes. E ninguém ficou juntos e Shallow Now na série.
Verdade. Não rolou Shallow Now.
Não rolou Shallow Now. Mas eu digo a questão do livro. Dela ter escrito.
Achei ela generosa.
Eu também achei generosa. Super bonito,
ela
generosa,
quis preservar, gente. A imagem.
Ela é uma guerreira leal. Ela sempre
foi. Boy lixo.
O podre que virou Sir. Lembrei disso também.
Ele foi um boy lixo, realmente. Só que a Brienne, ela é uma guerreira, ela é leal ao que ela acredita. Então ela não ia mentir. O que ele foi.
Não,
ele...
mas ela até romanciou, né?
Ela deu uma floreada ali,
meu.
Mas o livro morreu é o registro dos feitos da Guarda Real. E ela foi lá e registrou o que ele de fato fez. Um pouco floreado, porque eles são cavaleiros. E os cavaleiros adoram romantizar a própria história. Mas faz sentido. Ela foi lá e registrou.
Brienne, que a gente já quase matou aqui várias vezes nesse podcast.
Várias vezes.
Mas
nossa, todo mundo.
Na batalha do astigmatismo lá, que ninguém enxergou, pra mim já tinha morrido.
Todo mundo achava que ela ia se jogar na frente do Jaime, né? Todo mundo achava que os grandes especialistas em roteiro e melodrama desse país, todos apostavam que ela ia morrer defendendo o Jaime. E eles foram muito coadjuvantes na Batalha da Longa Noite, né? A gente mal viu. Quer dizer, mal viu a batalha toda.
Exato.
Mas isso em especial a gente não viu?
É, não viu mesmo.
Agora vamos falar de Jon Snow. Este homem que foi... Não sei. Mas ele
eu vou
fez
dar uma dormida.
Coisa, gente. Não pode dizer que ele não fez nada nesse episódio, né? Ele foi lá e fez alguma coisa. Ouviu a Arya, ela falou, amigo, ouve aqui o que eu tô falando,
ouviu
meu
o Tyrion
irmão.
Também.
Essa mulher não
é doida.
Vai te deixar em paz. Foi lá, ouviu o Tyrion, ele fez uma boa recapitulação dos momentinhos tiranos da Daenerys, né? Porque muita gente fala, ai não, ela era super musulmana. Eu sempre achei ela um pouquinho assim...
extrema.
É, bem chegando na prepotência da julgadora.
O Tyrion explica bem isso, né? E até você comentar, o que acontece com Essos? No livro você entende um pouquinho que todo lugar que ela passa, que ela resolve alguma coisa, depois que ela vai embora, vira uma baderna. Tem um momento, não lembro onde que... Ah, nos capítulos do próximo livro que não saiu ainda, que já soltaram os livros, eles falam que a Baía dos Escravos, depois que ela saiu, os escravagistas tomaram o controle de novo. Ela não fez nada.
Ela dá uma assassinada todo, em quem tá ali comandando e vaza com uma galera.
A Daenerys, como toda grande ditadora, ela gosta de grandes gestos. Ela não sabe fazer a governabilidade. E é isso, ela destruiu o Porto Real inteiro e ela tava se achando o máximo.
E queria ir pra frente, ela queria campo de Brasil, qualquer lugar. Onde tiver escravos, eu estaria indo.
Ela liberou e todo mundo bateu palminha. Ela matou um homem mau, todo mundo bateu palminha. Só que ela só sabe fazer isso, ela só sabe achar no lugar. Esse é um homem mau, vamos matar todo mundo. Então ela virou uma máquina de guerra. Ela não é uma governanta, ela é uma arma.
E assim ele convenceu o Jon Snow a matar o seu lovinho. A gente que achou que ele tava super passivo, que ele ia, sei lá, basicamente dormir durante esse inverno.
Aquela cara de sofrido dele, né?
Ele resolveu reagir.
Gente, mas essa cena da Daenerys com as asas
com dragão.
Do dragão,
isso é demais.
É lindíssima, ela é muito linda, ela é maravilhosa. Mas também acho que a série desenhou demais pras pessoas. Até o figurino da Daenerys.
Mudou, ela já chega de preto.
Tudo bem que era o luto pela
também
Missandei.
Também com um pouco de vermelho, que falam que era pra trazer.
Ela assumiu de fato o posto de vilã. Teve que desenhar. Faltou desenhar o bigodinho do Hitler nela. Pra ficar mais didático ainda.
Botar o cabelinho pro lado, assim.
É. Eu acho que o Jon Snow teve um bom final, sabia? Porque o Jon Snow falou, beleza, resolvi o que tinha que resolver. Mas não vou dobrar o meu joelho. Pra vocês, eu não vou deixar de ter filho, não vou deixar de casar e não vou ficar confinado nessa patrulha da noite quando não tem mais nada pra fazer aqui. Essa muralha já tem um buraco dentro dela. Imagina o vento encanado que corre nessa muralha agora que esse povo passa.
E eu queria uma opinião.
Foi lá ser livre, ser rebeldes com os selvagens. Achei tudo a ver.
Queria uma opinião de vocês sobre isso, porque assim, a série ela começa a gente acompanhando a família Stark, de certa forma. Isso lá em 2011. E ela termina também te acompanhando a família Stark. Porque mostrou o desfecho do Jon, da Sansa e da Arya.
Bem sequencialzinho, né?
Exato. É, vocês acham que, tipo, foi justo? Cada um teve seu tipo de reino. A Sansa ficou com o Norte. De certa forma, o Jon ficou com Selvagens. E a Arya vai ficar com algum lugar que ela vai descobrir.
É, eu acho que nunca foi muito o lance deles terem seus reinos. Mas era eles poderem se desvencilhar dessa coisa de obrigação. E seguir a própria vida.
Dos labels, né? É. Porque se você pensar, a Sansa era pra ser a esposa de um rei. Era pra ser uma dama, toda linda. É. A Arya era pra ser isso também. Ela nunca quis, sempre quis ser uma guerreira. O Jon Snow era um bastardo. Era alguém que ninguém queria dar importância. Uhum. E ele também não queria importância, o que era mais louco.
Ele queria ficar na dele.
É. A gente mas conseguiu.
Queriam incutir nele um negócio de liderança o tempo inteiro.
Vocês estão falando territórios, a gente conseguiu identificar todos os lords de Westeros, porque assim, eu fiquei surpreso depois, quando tava vendo os memes, que o priminho da Arya cresceu virou um galalau lá. Ninguém explicou quem é aquele homem de Dorne, que parece alguém que já morreu, inclusive.
É, ele é um príncipe de Dorne, mas eu confesso que eu não lembro quem que tá vivo, porque a Dorne foi uma bagunça tão grande na série, que eu não lembro quem que sobreviveu aqui, e eu meio que apaguei da memória.
Eu
então...
não sabia que eram nenhuma daquelas pessoas. Eu não vi a casa de água no pé do Sam, que depois todo mundo viu, tinha
vi
mais depois. Um erro de...
Você viu depois? Eu não...
Né? Eu também, eu queria tomar uma água, Sam, você tá mais que perdoado, porque sede.
Falou um montão.
E assim, e as pessoas também não estavam a fim de... Todo mundo muito cansado ali, né? Vamos resolver logo.
Foi uma longa viagem, tava quente.
Você teve essa ideia, tá ótimo, vamos aceitar. O Norte quer independência? Vai lá, querida, resolve sua parte, tá tudo bem. Vamos botar o prisioneiro de mão do rei? Por que não?
Olha, esse é 10-10.
Traz 10, ele 10. Também, sabe? Foi tudo, olha, isso aqui é reunião. Se não for pra ser assim, resolve por
devia
isso.
Ser assim no condomínio, gente. Devia ser assim no condomínio. É. O que eu gostei do último episódio é que ele pôs fim a várias teorias que eu já achava meio loucas.
Vai.
Ah, diz que o Bran era o Rei da Noite, por exemplo. Mesmo depois do Rei da Noite ter morrido, muita gente insistia.
Que ele ia virar.
Que ele ia virar o Rei da Noite. E tudo mais, assim. Acho que as pessoas viajavam um pouco em suas teorias. Porque eu acho que a série, ela era um pouco óbvia nos espelhamentos dela. Pra mim era meio óbvio que a Daenerys ia perder um parafusinho. Porque a história se repete na série.
Ela foi perdendo aos poucos.
Não, e tem a coisa de que todo Targaryen só se relaciona com parentes, que depois ele enlouquece e tudo mais.
Aquele DNA maravilhoso que a gente já...
Ainda bem que eles não têm nadadeira, né? Depois de não sei quantas gerações só procriando entre si. Impressionante que eles ainda têm dedinho e dois olhos.
Olha, o pessoal aqui, o Carlos Serrano, ele tá trazendo um ponto que você falou, Paulinha. E as cartas do Varys?
Ah, isso me irritou bastante. Porque nessa reunião onde todo mundo tá de boas, teoricamente alguém poderia ter recebido uma das cartas que o Varys estava contando a história do Jon Snow. Ninguém nem levantou essa lebre. Tipo, alguém poderia ter falado, gente, ótimo, vocês receberam essa cartinha aqui?
Então,
não, só pra saber, mas... porque parece que o Jon Snow poderia...
Talvez era ele, né?
Quem recebeu as cartas eram aqueles lords. Porque aqueles lords são os lords de cada região. Corre Rio, o Norte,
todo mundo
Dorne.
Quietinho com essa carta.
Então, mas eles falam isso. Metade do reino quer matar o Jon Snow porque ele matou a Daenerys. A outra metade vai matar a outra metade porque quer o Jon Snow no trono. Então assim, ele se ele sentar no trono, vai dar guerra de novo.
Então vamos
esse
deixar
é
ele
negócio.
Num quartinho.
Por isso que eles discutem e chega o Tyrion e fala, não adianta, se você colocar esse cara no trono de novo... Vai dar B.O., vai começar outra guerra. Vai ter gente defendendo a Daenerys, vai ter gente defendendo o Jon.
Então, mas por que não deu B.O. com o Grey Worm? Vamos parar pra pensar nisso? Porque assim, o Grey Worm tava, com sangue nos olhos. E ele descobriu de algum jeito, já que a gente não viu isso dito na série, mostrado que a Daenerys é morta pelo Jon Snow. Por que ele poupou a vida do Jon Snow e falou, não, ele vai ser um prisioneiro. Vamos deixar ele na prisão e outras pessoas que não a gente, que era muito fiel a Daenerys, vão resolver o destino deles. E outra, como os Dothraki não se vingaram pela morte da Daenerys também, eles estavam obedientes de fato aos Imaculados?
Mas é isso.
Naquele momento não tinha quem segurasse realmente. O Tyrion tava preso. E assim, todo o resto, a Sansa, tal, todo mundo em outro lugar, não tinha quem defendesse
o
Jon Snow.
A gente não viu o after, é isso que a gente tá falando. A gente não viu a repercussão da morte.
Como a gente também não viu.
A live tá offline. Tô falando para a live.
Caiu, eu acho.
Será?
Acho que deu uma travada.
O que eu posso dizer é o seguinte, do mesmo jeito que a gente não viu Jon Snow contando pras irmãs a história dele, a gente não viu a reação delas, a gente só viu elas espalhando essa fofoca, na verdade a Sansa, a gente também não viu como é que foi esse momentinho, uau Jon, você matou a menina, que bom.
E uma coisa, o verme cinzento ele não mata ninguém, porque uma coisa que vocês esquecem é que o Imaculado eles são basicamente robôs. Eles são criados desde a infância pra obedecer cegamente. Então você vê que por mais que ele tenha aquele impulso, em nenhum momento da série ele tem qualquer tipo de ação própria. Até quando ele se apaixona pela Miss Sunday, é a Miss Sunday que pega ele. Ele é um robô.
Olha, por mais que ele tenha isso.
Entendeu? Tá, por mais que ele não tem agência própria. Ele é condicionado desde criança a não conseguir tomar ação própria. Eles não têm livre-arbítrio nenhum.
Tá bom. Aí no fim tá lá o Tyrion, seu grande time de administração, faltando duas pessoas, entre o Bran, o nosso corvo de três olhos, o rei, e a primeira ação como rei dele qual é? Espera só um minutinho que eu vou procurar esse dragão.
Ah. Eu acho que isso daí foi mais um fanservice, sabe? Tipo aquela coisa, tipo, o pessoal vê que começa mais um dia em Westeros e esses personagens que a turma gosta, tá todo mundo ali, tipo, fazendo piadinha de The Office, trabalhando junto, sabe?
Piadinha de The Office.
É exatamente isso.
Então, o Rafael Montes, que é um escritor de suspense, é muito bom, inclusive, podem ler os livros dele que eu recomendo, ele escreveu um final alternativo. Falou assim, vamos que lá. Eu vou fingir que rolou em Game of Thrones. Jon Snow mata a Daenerys.
Okay.
A Arya chega e presencia tudo. Dias depois, Daenerys governa o povo, promovendo paz e harmonia. Quando ela vai para o quarto, tira a máscara. É a Arya governando com o rosto de Daenerys. Porque essa história da Arya assumir rosto também foi esquecida.
Foi. Esquecido o churrasco, total. Isso, podia ter sido tão útil.
Ah, não. Gente, ó. essas coisas. Ah, tem uma habilidade legal. Isso era uma armadilha pra só ter plot twist idiota. E todo mundo, não, aí vai entrar e o dragão tira a máscara e era a Arya. Aí vai entrar, aí o Verme Cinzento chega lá e tira a máscara. Todos os finais, se fosse a Arya fazendo o final Scooby-Doo, ia ficar tosco. Não tem como, porque é um plot twist tonho.
Eu ia amar o final Scooby-Doo.
Olha, vocês vão me julgar, na hora que o Tyrion vai lá ver a mão do irmão, começa a tirar as pedras, juro, eu falei, agora vai filmar, tá só o Jaime lá e a Cersei sumiu. Eu pensei, podia. Ali. Daí, quando ela apareceu bem mortinha, com uma luz bonita, que só.
Serena,
falei, tá vendo?
Né?
Olha lá, o Bruno falou que ela tinha morrido mesmo. Quer dizer, vamos lidar com realidade.
Então, fica muito final de Sexta-feira 13. E Game of Thrones tem umas reviravolta meio boba, mas não tem essas coisas de filmes dos anos 80 também.
Não, eles nunca foram pro lado espiritual também.
Ia ficar muito Jeanette Claire, essas coisas.
Eles
sabe?
Não estavam todos mortos.
No balanço final. Vamos cada um falar aqui o que achou. Eu gostei do final de Game of Thrones, me sinto aliviada, não queria mais acompanhar essa saga, acho que tava todo mundo cansado, como provou bem essa reunião rápida e eficiente desses lords. Tudo bem, não foi ideal, não foi, mas gente, acabou, lidem com isso. Agora você, Amanda.
Eu tô muito feliz que acabou, muito, muito, muito feliz mesmo. E eu tô aqui com o Mastromano, que tá na nossa live. Ele falou o seguinte: eu só sei que quem escreveu o final de GOT foi a Paula Fernandes. Então, assim, ó, juntos e Shallow Now, porque chega, já deu, pra mim tá excelente como tá, foi mais ou menos, mas acabou, e agora vamos ver os spin-offs como vão ser.
Bruno, pode dar real agora, tô você que escreveu, falou, você que não aguenta mais.
Vamos. Olha, eu acho que toda a série, o que importa é a viagem no destino. Quando você chegar no final, acabou. Sempre vai ter um problema. E tem que chegar no fim. E aquela coisa, porque eu queria que acontecesse isso, eu queria que acontecesse aquilo. Acabou. Aproveita o que foi bom, descarta o que foi ruim. Então, assim, foi um final melhor. Tem coisas que podiam ser mais bem feitas. Teve uns momentozinhos inteligentes até ali, tipo, sei lá, no conselho, quando eles falam, os únicos que estão faltando é o mestre da guerra e o mestre do sussurro. Então, assim, olha, eles estão construindo pelo lado bom, não estão pensando em briga. Então, tem esses momentozinhos legais. E aproveita. Foram 8 anos aí de... Não é toda hora que surge uma série, tipo, que mania, vira o próximo, né? Star Wars, ou Harry Potter, ou Marvel. E tá aí. Final nunca vai agradar todo mundo. Então aproveita, daqui a pouco tem que. Que nem a Amanda falou, daqui a pouco tem spin-off, vamos ver o que acontece. Então, eu gostei, acabou. Tô feliz que eu não vou mais ter que. Todo lugar que eu ia, alguém queria discutir Game of Thrones comigo, porque tava ficando um pouquinho cansativo 8 anos depois. Ouviu, parênteses?
Então mas você tá de boas.
Tá de boa.
Ótimo.
Segue o jogo.
Perfeito.
Eu adorei, eu achei o final muito redondo, na verdade. Eu acho que as pessoas reclamam sem saber exatamente o que elas queriam. Vocês dizem, a maioria das pessoas diz assim, ai, não foi bom. Mas não foi bom por quê? O que deveria ter acontecido que seria melhor, pragmaticamente? Senão, tipo, acho que a Daenerys e o Jon podiam ter ficado juntos. Não, mas de que forma? Como assim? Pensa num roteirinho. É difícil você pensar num roteiro que agrade a todo mundo, especialmente quando uma série como Game of Thrones tomou proporções tão grandes. eu acho que a série terminou de um jeito muito redondo, mas que jamais agradaria todo mundo. Porque ela é uma série que cativou o seu público abrindo mais pontas. Ela resolvia pontas abrindo novas pontas.
E desagradando.
E de um jeito muito contemplativo. E apesar das surpresas muito pragmáticas que eram as mortes, era tudo muito contemplativo. Tinha episódios muito longos de desenvolvimento de personagens. Essa temporada finalizou. E quando se finaliza, não se abre novas pontas. As pessoas não estavam acostumadas a pensar desse jeito. Eu achei que o roteiro ficou ótimo e eu quero pedir uma sugestão pra vocês aí da live. Vão lá no meu Twitter ou no meu Instagram, no @fefito, e me mandem sugestões de que série vocês acham que deve ser o próximo Game of Thrones, a próxima grande série a mobilizar pessoas, que eu vou escrever um texto sobre isso pro meu blog e eu quero sugestões.
Diga, João.
Eu gostei bastante do final. É, acho que eu sempre deixei claro aqui que Game of Thrones não é a série, nunca foi a série da minha vida, mas é uma série boa. É, eu tô com eles, eu acho que assim, a gente não é um final ruim, final ruim a gente tá falando de Lost, de How I Met. É, acho que foi um final bacana, coerente com tudo que aconteceu, as pessoas têm que respeitar isso, ele foi bem coerente. E é o que o Fefito falou, não dá pra agradar todo mundo. Ele fechou as histórias do Ned, da família Stark, do pessoal, dragão, tudo, não tinha. O que que queria mais? Ah, o dragão ia ficar com o John ia virar um dragão. Não dá pra criar um negócio também muito mirabolante.
Ai, vingança do Ghost, hein? Não quis o dragão, não quis o John, voltou
fica
lá.
Fica lá com seu dragão.
Zababana.
O que eu acho assim, a diferença da Amanda, eu não tô feliz com a série, porque eu acho que sempre que tem um consenso, é bom pro nosso universo de série, pro nosso universo cinematográfico. Então, realmente, tô ansioso. O que que vai tomar aí o lugar do Game of Thrones? Porque esse ano, acabou Game of Thrones, acabou Vingadores, vai fechar a história de Star Wars. Então, a gente vai ficar órfão de tudo, sabe? Então, tô ansioso aí, HBO, Netflix, Amazon, tipo, vamos lá. A gente quer poder discutir e passar os próximos 8 anos discutindo alguma outra série no almoço.
Ah, e eu quero voltar no podcast ainda, né? Então,
exatamente.
Escutando a publicação, a Paulina me chama.
Vai voltar sim.
Vai voltar.
Especialista de alguma outra série qualquer que você eleger. Bruno fala do Freak Pop, você que quer continuar acompanhando o trabalho dele, vai lá, tem um monte de coisa legal e desincríveis. Inclusive, se você vai começar a maratonar Game of Thrones, tá aí uma boa pra você entender algumas coisas que às vezes são difíceis realmente se compreender. Exatamente. Gostaria de lembrar que na quinta-feira temos mais uma live do Direto do Sofá às 3 da tarde, ou quase 3, vocês já entenderam que às vezes demora, com Paulo Gustavo, e a gente vai tentar responder essa pergunta: qual série a gente quer ver agora que acabou Game of Thrones? A gente vai trazer opções para vocês, então vocês também podem contribuir. Obrigadíssimo, continuem comentando aqui a nossa live. Se vocês acham que a gente viajou, que foi um consenso por gostar do último episódio, pode mandar a gente para aquele lugar também, mas com amor, tá bom?
Diga. Tem o prêmio também para quem acertou o final?
Tem um prêmio?
Tem. A gente vai entrar em contato.
Teve gente que acertou?
Teve gente que acertou.
A produção relaxa. Vai te ligar.
A produção vai ligar. Caramba!
Chocado.
Parabéns, hein? Até a próxima live aqui do Direto do Sofá. Inscreva-se no canal do Milkshake.